verdade, todo mundo está falando por aí que a reforma da Previdência é a solução dos nossos problemas. Certamente a reforma é algo muito importante. Sem ela, a gente não consegue ver um país saudável fiscalmente, principalmente olhando o longo prazo, que a gente sabe que um dos maiores dores aí com relação à questão fiscal é justamente o rombo da Previdência. Então, isso de fato tem que ser tratado. A gente também tem alguns pontos de desidratação da proposta inicial da reforma, mas, de qualquer maneira, somente essa agenda não é o que vai resolver os nossos problemas em termos de crescimento, pensando no médio e longo prazo. Tem uma série de reformas microeconômicas que precisam ser feitas, né? Principalmente com relação, pelo menos a mensagem até então do governo, né? do ministro da Economia, é que o crescimento do Brasil, o investimento, vai se dar principalmente pelo setor privado, não como no modelo anterior, que a gente tinha os bancos públicos como principais indutores de investimento ou de financiamento de investimentos no país. Então, certamente, isso vai se dar pelo setor privado. E para que isso aconteça, de fato, o empresário, o investidor internacional venha para o Brasil investir, seja nas áreas de infraestrutura, no comércio, ou na indústria, ou até mesmo no setor de serviço, o que ele precisa é justamente de estabilidade jurídica, de previsibilidade, né? Quando a gente fala do investimento produtivo, a gente está falando de investimento que geralmente retorna no longo prazo. Não são decisões imediatistas que você toma para, vamos dizer, ganhar dinheiro ou tentar recuperar esse investimento em poucos meses. Isso é um processo de anos, então, de fato, existem algumas reformas que o Estado precisa ser feito, principalmente na questão de estabilidade jurídica com relação a investimentos, um programa de concessão bem desenhado, um programa de privatização, se houver, bem desenhado, a questão de simplificação de impostos. A gente sabe que, por conta do problema fiscal, também não existe, pelo menos hoje, margem para diminuição de carga tributária, mas, de fato, assim, uma simplificação de impostos, ela é muito importante. Se você parar para analisar, existem nas principais empresas do país departamentos, às vezes, com centenas de pessoas dedicadas simplesmente a apurar questões de impostos, e mesmo assim você tem muito erro, né? Pela complexidade e a quantidade de impostos das esferas federais, municipais e estaduais. Então, isso de fato, se houver uma simplificação, certamente você consegue ter mais produtividade nas próprias empresas, né? Isso tudo melhora. Você começa a ter uma complexidade menor de impostos, você estimula o empresário a investir, a aumentar sua produção, a contratar pessoas. Então, por exemplo, a questão de simplificação de impostos, as questões de regras bem definidas e claras com relação ao programa de concessões. Existe a infraestrutura mesmo no país, a gente precisa de fato dar estímulo, porque para vários setores a infraestrutura, principalmente de estradas, de portos, ela é bastante precária em alguns casos. Então, se você quer estimular a produção, de fato, você tem que, principalmente falando do agronegócio, do setor de mineração, enfim, dos setores principalmente extrativistas ou de commodities, de uma forma geral, você também tem que dar infraestrutura para que essa produção seja escoada de alguma forma. Então, existem algumas pequenas reformas e estímulos que, de fato, o governo precisa fazer para que aí, sim, num segundo momento, as empresas, os empresários e investidores, de uma forma geral, comecem a investir esses recursos, comecem a contratar, e aí, no segundo momento, você pode ter um crescimento um pouco mais sustentável de longo prazo, que de fato faça com que esse absurdo nível de desemprego diminua.
Agora, Paulo Henrique, nós temos essa questão, digamos, da reforma tributária. Aliás, nós temos uma proposta de reforma tributária no Senado, temos uma reforma uma proposta de reforma também na Câmara, e o governo está aí para anunciar a dele, talvez juntando as duas, e talvez isso até seja aprovado com uma pressa, uma celeridade. Pressa não é a expressão correta, uma velocidade maior do que a reforma da Previdência, mas os reflexos de uma reforma tributária são mais imediatos, né, Paulo Henrique? Porque a reforma da Previdência é uma questão de médio e longo prazo. É algo, inclusive, que as pessoas talvez não tivessem muita noção, ou não tenham muita noção ainda, mas esse 1 trilhão aí, que é a meta almejada pelo governo, é algo para daqui 10 anos, ou seja, significa que o governo no primeiro ano vai economizar vou chutar aqui valores, só para exemplificar, vai economizar 100 bilhões no primeiro ano, 80 no segundo, 120 no terceiro e por aí vai. Agora, a fiscal não, né? A fiscal ela é direta na veia, né?
Verdade. É, realmente, assim, a reforma da Previdência é importantíssima para o país, como a gente falou, não é que ela não seja importante, mas muita gente acha que isso vai salvar o país definitivamente e simplesmente passando a reforma o país começa a crescer. Mas como você falou, ela é importantíssima pensando na solvência, nas contas do governo no longo prazo. Né? Como você falou, ela é faseada, de fato isso gera uma economia em 10, 20 anos em volumes bastante significativos, mas não é o que resolve no curtíssimo prazo. E aí você tem outras questões que devem ser mexidas, por exemplo, a questão de quadro de funcionalismo do governo, planos de carreira, você deve, a reforma administrativa, né, como alguns falam, é justamente de tentar minimizar os impactos, porque folha de pagamento no governo, até foi um trabalho que foi feito aqui no Estado do Espírito Santo e elogiadíssimo nacionalmente no governo anterior, da questão de folha de pagamento, de reajustes, de plano de carreira e tudo mais. Então, por folha, por exemplo, no governo, o Estado é muito grande hoje no Brasil, então folha é algo que tem que ser, a reforma administrativa é importantíssima para que seja minimizado pensando no longo prazo. E aí, poxa, tentar, vamos dizer, estimular o país, né, criar um ambiente de negócios mais favorável para que, de fato, o setor privado consiga investir e gerar emprego e aí a gente ter números de crescimento mais significativo. Porque vários já estão falando, esse ano é perdido, a gente certamente... O relatório Focus do Banco Central saiu ontem com previsão de crescimento, novamente, revisão para baixo, abaixo de 1%. Então, assim, aquelas previsões que a gente vinha olhando ali no final de 2018, até mesmo 2019, com a mudança de governo e tudo mais, já não serão concretizadas. Então, fica crescimento para o ano que vem. Todo mundo na expectativa de fato, a gente ter uma melhora no ambiente de negócios, de mini-reformas aí que possam, de fato, beneficiar e estimular a produção, né, o investimento, e aí sim você acaba tendo esse efeito cíclico que a gente sempre comenta, de aumento de investimento, aumento de emprego, aumento de renda, e a gente pode ter um crescimento mais sustentável. Mas, de fato, temos que cuidar porque o Estado brasileiro ele é muito grande hoje.
Okay, então.
Precisa-se pensar numa reforma, de fato, administrativa, a reforma política é sempre muito importante, e aí tentar diminuir o Estado, porque a gente tem um Estado gigante que presta serviços bastante ruins aí, que a gente sofre todo dia, independente da classe social, enfim, do setor, da economia que você atua.